Eu sou o Brian Rizzo e no Otavalo dessa semana vamos ligar para Rodrigo Magal, o Magalzão, um cara que tá na internet aí há bastante tempo, já teve diversos projetos no YouTube, já foi diretor do Porta dos Fundos, acho que ele é ator também e sem dúvida nenhuma é podcaster. E agora, enquanto eu gravo esse recado, antes de ligar para ele, ele tá fazendo uma live lá no Facebook. Ele é streamer de games, um cara gamer que tá jogando FIFA, não é tão gamer assim, porque, enfim, ele falou que tinha parado de jogar FIFA. Eu era muito viciado em FIFA, tenho histórias para compartilhar a respeito disso aí, porque FIFA é um jogo que destrói vidas, e vamos bater esse papo sobre FIFA. E eu vi algumas histórias que ele tem selecionado para nos contar, fora algumas histórias que as pessoas pediram para eu cobrar dele, histórias do vacilo, por exemplo, o cachorro do Magal e outras coisas legais aí que ele certamente tem para nos contar. Antes de tudo, vamos para a vinheta. Primeiro recado para falar do PicPay Card. Há um tempo atrás eu já falei dele por aqui, tenho falado nas minhas redes sociais. Que cartão lindo! Eu sei que ouvintes do podcast já tem, algumas pessoas até me mandaram foto, e é um consenso absoluto de que ele não é só bonito no design, inovador e chique em seu design, mas ele é maravilhoso como um todo, tecnológico e completamente integrado com a sua carteira do PicPay. Além de passar em todas as maquininhas do mercado, ele tem aquela tecnologia de pagamento por aproximação para você pagar com a mesma velocidade, praticidade e segurança que já tem no app, sem precisar estar com o celular no bolso o tempo inteiro. Vale lembrar que o PicPay Card não tem nenhuma anuidade nem tarifa, exatamente tudo o que o PicPay é, mas em um cartão. Para solicitar o PicPay Card é só entrar no app, e se você ainda não tem o aplicativo instalado, tá linkado aqui no post. Você pode entrar diretamente também no eutava.la/PicPay ou procurar pelo PicPay na loja do seu smartphone. O segundo recado é que o Eu Tava Lá não é somente este podcast publicado aqui na segunda-feira e nem somente os cortes do Eu Tava Lá que a gente traz aqui durante a semana. No Hotmart Sparkle tem mais conteúdo do Eu Tava Lá, exclusivo para os nossos assinantes, e também conteúdo gratuito. Para ter mais informações, entra no eutava.la/assine. Mais Eu Tava Lá para você ouvir aí durante a semana, e sem contar que o assinante ajuda o podcast a se manter no ar e ajuda com 30 dias grátis. Você não precisa botar a mão no bolso, não precisa gastar um centavo para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo por 30 dias. Entra aí, eutava.la/assine para ter mais informações. Baixa o Hotmart Sparkle, é um aplicativo muito legal que tem muito mais conteúdo, não só do Eu Tava Lá, mas com certeza de outros creators aí, outros criadores de conteúdo que você acompanha. eutava.la/assine, baixa o Hotmart Sparkle e vem ser feliz com a gente com mais conteúdo aí e mais bate-papo, mais proximidade com o ouvinte, que é uma coisa também muito legal. Agora sim, sem mais recado, sem mais enrolação, vamos ligar pro Magalzão e ouvir que história ele tem pra contar pra gente. Até rimou. Sem mais recado, sem mais enrolação, vamos ligar pro Magalzão. Posso ser rapper.
Alô!
Alô, Magal, boa tarde.
E aí, Brian, boa tarde, como é que você tá, tudo bem?
Tudo bom, cara, eu tô muito bem, morrendo de calor, mas muito bem.
Acho que não tem nenhum ser humano aqui no Brasil que não esteja morrendo de calor, né, cara?
Isso. Você
achou que o Covid ia matar a gente, mas o calor tá matando mais, eu acho.
Cara, esse... tudo na internet é polêmico hoje em dia, né? Qualquer coisa que tu fala é polêmico. Se tu chega e fala, nossa, que calor, vem o cara lá do Nordeste, que tá muito mais calor até no inverno, e fala, não, mas é porque tu não sabe aqui como é que tá, é tipo o curitibano do... no inverno.
É a famosa disputa pra ver quem tá sofrendo mais, né?
A internet se resume um pouco a isso, né?
É exatamente isso. Você não pode sofrer mais que o outro tem que sempre estar sofrendo mais que você.
A minha avó, ela é assim, só que ela é assim com doença. Se tu chega pra ela e fala que tu tá com alguma dor, aí te prepara, porque aí vem todas as dores que ela já sentiu desde a infância.
E é foda, né? Que às vezes você tá procurando um ombro amigo, e aí você fala, puta, cara, terminei meu namoro. Cara, que sensação ruim, sei lá o quê. Aí teu amigo, você terminou seu namoro? E eu que perdi minha namorada num avião, sem de avião, sabe? Aí você fala, porra.
É
foda, né? Quero uma ajuda aqui. O cara tá querendo que eu ajude ele, pô.
Mas por falar em sofrimento, tu tava fazendo live agora, eu fui dar uma espiada lá, e tu voltou a jogar FIFA, cara. Isso é um sofrimento que eu passei muito na minha vida, e eu sei como é o coraçãozinho do FIFA.
Cara, eu só topei participar do seu podcast porque a gente tem esse negócio em comum, cara, que é esse sofrimento pelo FIFA, e você é um cara que você se livrou, né, desse vício.
Eu me livrei, mas eu sofro, cara. Tipo, ontem, a gente tá gravando no domingo, ontem foi a final da Libertadores. É um jogo importante, e a gente que gosta de futebol, independente do time que torce, depois que vê um jogo desse, tu fica com vontade de jogar um negócio. E não ter mais o FIFA é um sofrimento pra mim, porque eu fico com vontade de jogar um videogame de futebol, mas eu sei que se eu entrar nessa, eu me perco no mundo das drogas.
Nossa, você viu a final da Santos e Palmeiras da Libertadores, deu vontade de jogar FIFA, eu acho que você tá...
É muito fã de futebol.
A minha vontade foi de derrubar a televisão vendo aquela final aqui. Meu Deus, cara, que jogo chato.
É, não foi um bom exemplo. Mas eu vi o Inter fazer 5 gols no São Paulo esses dias. E aí eu fiquei, pô, eu sou colorado. Eu fiquei, pô, que vontade de jogar um futebol, fazer uns golzinhos fáceis, assim, que nem é fácil fazer gol no São Paulo. E aí eu fiquei querendo jogar um FIFA, e aí o que eu faço? Eu abro o PES. E aí, cara... Não dá, porque o PES é uma bosta também.
É, mas acho que o FIFA, o bagulho do FIFA mais é um modo Ultimate Team, né, cara? Que é um negócio que é muito bem criado essa parte. Tipo assim, é um modo muito que chama muita atenção, que tem muita coisa pra você fazer, tem muita atualização.
Sim.
Né? Apesar da comunidade sempre estar reclamando que tá sem atualização, pô, os caras agora lançaram a carta do Cristiano Ronaldo da época do Manchester United.
É.
Sabe, eles têm umas pegadas muito doidas, assim, sabe? Umas sacadas muito boas.
Não, eles são geniais, né? Não à toa eles ganham dinheiro infinito com aquele negócio. A questão é que é um pouco doentio, né? A gente fica realmente viciado nessa coisa de querer ter o Cristiano Ronaldo do momento a toda a atualização.
Então, o bagulho é esse. Acho que é um negócio... É porque o jogo vai te prendendo. Por exemplo, até o Weekend League.
Sim.
Porra, eu quero jogar todo final de semana a Weekend League pra conseguir ter a premiação na quinta. Cara, se eu não jogo uma Weekend League, eu fico, ai meu Deus, não vou ter a premiação, vai chegar quinta-feira, não vou ter a premiação, o que eu vou fazer? Vou ficar uma semana. Só que ao mesmo tempo, cara, esse ano eu cheguei meio no meu limite com o FIFA porque o servidor, cara, não sei se é servidor, se é a programação do jogo, o que que é, tá impossível jogar. Muito travado, muito pesado, você vai jogar na internet e você não consegue comandar seu jogador direito, sabe?
Sim.
Hoje eu joguei, tem um amigo meu, o Wolf, um abraço pra ele que deu um jeito aqui na conexão e, cara, hoje tava jogando tranquilo. Você só fica meio puto com aquele negócio ainda de handicap, essas coisinhas que tem.
Tem. E quem joga sabe que tem. Tem a galera que não joga tanto ou que... Porque quando a gente fala de ser viciado em FIFA, vem também os caras que só jogam o modo offline com o irmão e não entendem por que a gente reclama. É isso que tu falou, é o modo Ultimate Team, são os modos mais comerciais da EA, que são manipulados pra galera gastar dinheiro, não tem como, quem joga isso percebe claramente.
Não, tem uns negócios que é absurdo, assim, você tem uma carta que o boneco corre 94 de ritmo, aí o zagueiro do cara corre 78, você lança seu boneco, o boneco perde na corrida pro zagueiro do cara.
Normal.
Aí você vê do seu lado, o seu zagueiro corre 84 e o boneco do cara corre 90, dá um pau no seu cara, sabe? Tipo, aí você fala, porra, por que que tem esses números então? Por que que tem esse status? Tá ligado? Sendo que é a coisa que o jogo que decide quem que vai. Pô, você chuta uma bola com um cara que é pica das galáxias, a bola vai pra fora. O outro cara chega com um zagueiro que tem 83 de chute e vai no ângulo, sabe?
Sim, é muito triste. Cara. Fora que tem umas cartinhas que não fazem o menor sentido, tipo umas cartas que tem overall alto e que o jogador é ruim, tipo o Piqué, que é um cara que tem lá overall sim, 80 sim, e poucos sim. Desde sempre no FIFA, mas tu bota ele no teu time, ele é horroroso.
Eu não entendo isso também, cara. O Harry Kane, o Harry Kane era pra ser bom, era pra
eu
ser bom.
Eu acho que ele é bom um pouco assim na vida real, só que aí ele não gosta dele.
Nossa, ele tem tipo lá 89 de overall, 88, 89, uma das melhores cartas do overall. Cara, tu não consegue jogar com ele, é um... Porra, um bagulho pesado, chuta pra fora, é burro.
É burro.
Pior é isso, é burro, tá ligado? Você tá atacando, ele fica pra trás.
A gente não gosta de FIFA, imagina esses caras, né? Que senta domingo, assim, pra jogar com o filho. E aí, percebe que ele é uma merda.
Caralho, filhão, vamos jogar com o papai. Caralho, papai é foda no jogo.
A minha esperança é que esses caras aí terminem com o FIFA, porque a gente não consegue.
Então, mas é muito doido, porque quando lançou o 21, eu tirei o Mbappé logo de cara. E aí, foda, cara, ele realmente era surreal, tipo assim, comparado aos outros jogadores, eu lançava ele na frente, ninguém pegava, o cara ganhava no corpo de todo mundo, né, porque ele é fortão, claro, ele é alto, claro. Ele é grande, pô, ele é rápido. Porra, cara, depois de 3 semanas, o zagueiro do cara 81, sei lá, o Rudiger, do Chelsea,
sim,
tava ganhando na corrida e, tipo, porra, anulando o meu Mbappé, tá ligado? Eu falei, porra, cara, aí não dá.
Eu parei de jogar FIFA no 19. Eu joguei o 18 todo, aí no 2019 eu parei. Eu comprei o jogo, joguei uns 2 meses e parei. Mas eu não parei antes, porque no 18 eu tirei o Cristiano Ronaldo. Eu tava de bobeira, assim, abrindo o pack no celular até, pra ver o nível do vício do cara. Não tava nem em casa, abrindo no celular. E aí abri e veio o Cristiano Ronaldo, fiquei, caralho, que foda. E era comecinho do FIFA, joguei o ano inteiro com ele no time. E aconteceu isso que tu falou. No começo ele era imbatível, depois em seguidinha qualquer zagueiro da terceira divisão inglesa batia ele. Só que eu gostava do cara, nunca tinha tido a cartinha dele no meu time e tal. E aí quando o 19 saiu e eu, além de tudo, não tinha mais o meu Cristiano Ronaldo, fiquei muito deprimido e larguei de mão.
O 18 ele tava no Real Madrid ainda, não, né?
Ele
já tava na Juve, né?
Tava no Real Madrid ainda. Ele era ponta esquerda do Real Madrid, depois no 19 ele tava no...
Na Juve. Aí eu comecei a jogar no 19, mais assim. Eu cheguei a jogar no 18 um pouquinho do último, mas foi o 19 que eu comecei a jogar mais.
Tu tá jovem nesse vício ainda, então tu pode sofrer um pouquinho mais que teu coração aguenta.
Tá maluco, cara. Eu já passei vergonha demais, cara, na live. Tipo, já falei, teve live que eu, porra, tava rolando a live ainda, eu fui pra cozinha, fiquei em posição fetal, quase chorando, tá ligado? Tipo.
Eu sei, mas no teu caso ainda tem o lado de que, como tu faz isso ao vivo, tu transmite o teu sofrimento, tu acaba, de certa forma, transformando o teu sofrimento em entretenimento pra pessoa que tá assistindo. Eu era só sofrimento. Sofrimento calado. Eu sofria no sofá, chorando triste sozinho, e ninguém se divertia com isso. Então era só depressão.
Mas, cara, mas é doente que a gente via aquele filme lá do Albergue e fala assim: cara, como que alguém vai pegar uma pessoa e ficar torturando e vai gostar de ver a pessoa ser torturada?
Ah, mas a galera gosta.
Eu comecei a jogar FIFA. Cara, meu público cresce quando eu começo a sofrer e ficar e ser torturado pelo jogo. Aí eu falei assim, cara, aquele jogo, aquele filme é muito à frente do tempo, né? Ele entendeu qual que é a natureza do humano.
É. Não, bom, e aqui é um podcast onde a gente liga e ouve histórias das vidas das pessoas, e eu percebo muito no feedback do ouvinte que quanto mais o convidado se foge na história dele, mais a pessoa gosta. Então é uma coisa meio humana mesmo, de gostar de ver os outros sofrendo.
Não, e é bom que é sobre histórias, a gente tá falando de FIFA.
Mas isso, cara, isso é uma história de vida que eu gosto de falar, assim. De vez em quando até eu falo mal do FIFA e a galera fica falando, pô, tu não joga mais, faz, sei lá, 3 anos, tu ainda fica falando disso. Eu digo, cara, eu tenho que falar pra abrir os olhos do jovem que tá jogando ainda ou que pensa em começar a jogar. Eu sou tipo Casagrande, assim, eu sou um ex-viciado de um troço que eu tenho que falar pra abrir os olhos de quem tá entrando, porque senão...
Não, e quanto mais você fala, mais você se cura, né? Que nem viciado mesmo, tipo, tem que...
E eu não posso nem chegar perto, tipo, se eu vou no aniversário e tem uma galera jogando, eu fico com vontade de jogar, eu não posso nem dar um toquezinho na bola, assim, porque senão eu chego Mentira. Em casa e instalo de novo.
Caralho, o bagulho é craque mesmo pra você. Né?
Eu chego em casa e instalo de novo o negócio, então eu não posso, eu só dou uma olhada de longe, assim.
É, mas o pessoal marcava muito você quando eu comecei a jogar e comecei a ficar estressado e miserável e com vontade de ir pro lado do prédio. É. O pessoal toda hora falava, ah, o Brian também fez isso, jogou, passou por isso, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara,
é foda.
É um negócio desesperador, é um negócio desesperador. É foda. Mas eu joguei hoje, tava mais tranquilo, tava com muito sono, tava muito cansado, assim, tipo, mas porra, é... Tava tranquilo, tava dando pra jogar. Se o jogo tá lisinho, não tá agarrando...
Sim.
É, eu não sei como é... Porque no 18 não tinha esse negócio de tá agarrando,
tinha,
sabe?
Era, que era bem ruim, mas eu acho que tá pior. Porque pelo menos eu tô vendo mais gente reclamando. Não sei se tem mais gente jogando. E aí, consequentemente, deve ficar pior ainda, né? Porque o servidor já não aguentava quando tinha menos, imagina agora.
Cara, mas é frustrante, porque você não consegue jogar o jogo.
É um jogo caro, tu paga caro no jogo pra jogar e tu não consegue jogar. Tu só fica nervoso.
Isso, o bagulho é travado, não anda, não mexe, não chuta. Tem que ficar prevendo o que vai acontecer no jogo, porque você tem que dar o comando 2 segundos antes, crer, tá ligado? É. Só que une isso ao chat, cara, que é um chat meio que é tóxico, sabe? Tipo assim, pô, eu tô xingando o jogo, aí o cara fica, seu merda, você que é um lixo, seu noia, você é horrível no jogo, seu lixo.
É triste.
Aí você fala assim, caralho, cara, eu sei que eu sou, tipo assim, não sou o melhor jogador de FIFA. Lógico. Mas vocês estão entendendo que eu não tô conseguindo jogar o jogo, tá ligado? Eu jogo qualquer outro jogo, jogo CS, por exemplo, eu não fico xingando o CS, tipo, porra, jogo nojento, como eu odeio esse jogo, você dá um tiro, vai pro outro lado. Claro, se é uma jogada ou outra, você fala, que mentira, pô. Porra, dei na cabeça do cara. Como assim? Cara, o FIFA é a cada 3 partidas, 4 você tá tiltado, tá ligado?
Sim, sim.
Porque não tá dando certo as coisas.
E essa, acho que é a grande reflexão que a galera tem que fazer, assim. Eu sempre joguei videogame pra me divertir. E quando eu percebi que eu não me divertia mais jogando FIFA, que eu começou a ficar mais fácil pra mim, assim, pra largar. Então, às vezes a galera tá jogando e tá saindo do videogame só com raiva, cara. E aí tu, porra, não vale a pena continuar com esse hábito.
Então, quando eu tinha só raiva... É, vou ser sincero, quando eu tinha só raiva, quando eu tava num período meu que eu tava feliz, e a única coisa que o FIFA me causava era raiva, pô, cara, desculpa, é um videogame, eu desligo, tanto que o pessoal chegava no dia seguinte na minha live e falava assim, caraca, você saiu puto ontem da live, tá melhor? Eu falava, gente, é um jogo, eu desligo, saio do jogo, porra, eu vou tomar aqui meu Aperol, vou, sei lá, beber minha cerveja 3 da tarde, fico tranquilo, sabe, vou comer um churrasco, vou trabalhar, vou dormir, porra, galera, é um jogo, sabe, eu só fico puto na hora do jogo, mas eu fico remoendo isso, não... Só que, porra, esse período da pandemia mexeu muito com a minha cabeça, eu fiquei realmente triste, sabe, uma tristeza que eu não tinha muito tempo, tá ligado?
Sim, sim, sim.
Fiquei muito mal. E, cara, aí que é o problema, porque aí você, além de eu ficar puto com o jogo, eu ficava triste, me sentindo um merda, tá ligado?
Claro, claro.
Porque essa pandemia fez muita gente se sentir merda, sim, em vários aspectos,
muito,
sabe?
Muito.
E, pô, você tá jogando um jogo que é pra se distrair, e além da raiva, você ainda traz uma tristeza que é o chat xingando, falando, você é um lixo, seu merda, incompetente. E o pessoal pegava coisa pessoal da minha vida, o pessoal falava de trabalho, falava, sabe? Caralho, tem um pessoal que, cara, eu não entendo como é que essas pessoas, sei lá, Brad, estão soltas no mundo, porque era isso, era... Tinha gente que falava do, ah, seu fracassado, fracassou no Porta. Eu quase falava, gente, eu trabalhei 6 anos no Porta, 5 diretor, fui pra um Emmy internacional, saí meio que, tá certo, os caras que me demitiram, mas eu também queria sair, uhum. Tá ligado? Onde que eu fracassei? Não tô entendendo, sabe, tipo...
Qual é o conceito de fracassar dessas pessoas,
né? É, ganhei dinheiro, conheci uma galera, grandes amigos que são até hoje, sabe? Tipo, apareci pro mercado, tá ligado? Tipo, cara, fiz, cara, no nosso meio, assim, de entretenimento, comunicação, TV, cara, é muito difícil você prosperar e você ter uma carreira boa, sabe? Tipo, se eu tive 6 anos ali de, porra, frutos, e acho que ainda não acabou minha carreira, né? Pelo amor de Deus, eu tenho 30 e poucos anos e, porra, já fui 6 anos lá do Porta, assim, o diretor, porra, não, eu ainda tenho uma carreira pela frente, mas os caras ficavam, tipo, seu lixo, você foi demitido, seu merda, porque eu tava jogando FIFA, Brian. Eu tava jogando FIFA pra essa galera.
Mas isso aí é a galera que saiu do FIFA frustrada e foi descontar a frustração delas em ti. Ou que estavam jogando e te assistindo, que é uma coisa muito comum da comunidade de FIFA, que é o cara jogando e vendo alguém transmitir também, né?
Sim, mas, cara, tipo, porra, eu tava xingando o jogo, tá ligado?
Claro,
tava xingando...
não, nada a ver, nada a ver.
Não, eu fico meio puto com o chat, sim, eu pego pesado às vezes ali, mas é um negócio que eu fazia desde a Twitch, sabe? Desgastar, sabe?
Claro.
Só que é foda, brother, que tem uma galera que não tem condição, sabe? É tipo assim, eu tô jogando FIFA todo dia, aí eu decido jogar 3 dias God of War. No segundo dia, cara, tá o cara assim, desistiu de FIFA, você nunca mais vai jogar FIFA. Aí eu volto a jogar FIFA. Desistiu de God of War, você nunca mais vai jogar God of War.
É tudo definitivo na cabeça dessas pessoas.
Cara, eu saí do modo Ultimate Team, fui jogar o Libertadores. Uhum. Fiz 5 dias de Libertadores. Uhum. Você nunca mais voltar pro Ultimate Team. Eu falo, gente, vocês querem o quê? Vocês querem que eu fique com 5 videogames e 5 computadores aqui ao meu redor, porque senão eu vou desistir do jogo. Eu tenho que deixar rolando God of War na televisão, o Ultimate Team no computador. Porra, sabe, tipo...
Que deprê.
Cara, tem... É, mas é, cara, tem muitas coisas clássicas, assim, que o chat comenta que você fica, não é possível, cara, tá ligado? Tipo... É, não tem como, cara, não tem como. E às vezes você fala uma coisa da hora, assim, tipo... Pô, galera, que bom que eu trouxe esse Cristiano Ronaldo, tá bombando aqui no meu time. Aí, 2 segundos, tá? Não tô exagerando, não. Uhum. Esse Cristiano Ronaldo é bom? Aí você fala, caralho, eu acabei de falar que ele é bom, cara, não é possível.
É, o cara que entrou na live agora, ou que tava jogando e não prestou atenção no que tu falou.
Mas isso eu acho que é da plataforma, cara, porque na Twitch, a Twitch tinha um chat muito mais ativo e muito mais gente, obviamente.
Sim.
Então, assim, era tanto comentário que eu, claro, sempre dei moral pro chat, mas assim, eu dava uma olhada no que comentava, voltava pro jogo, brincava com a galera que tava no Discord. O Facebook não, o Facebook é uma galera que não tá muito acostumada com chat, com live, uhum. E é uma galera que, tipo, é isso, como é pouca gente, eu tenho que dar muita atenção pro chat,
sim,
tá ligado?
Sim,
e aí eu tenho que ler tudo, cara, só que é só asneira.
A galera do Facebook é a galera que fica mandando fake news o dia inteiro, e aí chega uma hora que eles, exatamente, vão ver esse cara jogando videogame aqui. Aí depois, aí
seria pior só se tivesse plataforma de live no WhatsApp, aí seria pior.
Olha, cara, não, eu não duvido de nada. Eu não duvido nada, é tudo da mesma galera ali, os caras colocam stories em tudo, colocar transmissão de live não custa nada.
Não, cara, tudo bem, tem muita gente legal, mas, cara, tem uma galera que não dá, irmão, e é...
Não, não tem não, cara, tu não precisa ser tão gentil assim, acho que a galera do Facebook não tá ouvindo aqui, tu pode falar a verdade.
Não, pode, já falo, mando mensagem pra eles todo dia, cara, a coisa que eu mais faço é reclamar da plataforma, Brad.
Triste.
Porque, assim, a gente quer fazer nosso trabalho, tá ligado, e se a plataforma não tá... Como é que se fala? Ajudando?
Colaborando.
Não tem como fazer o trabalho. É, não tem como fazer o trabalho, tá ligado? Tipo, você pode colocar o Ninja, você pode colocar o Gaulês, você pode colocar o Dr. Disrespect pra fazer live no Facebook. Não vai adiantar, cara, que a plataforma não... Isso, não entrega, não funciona. E, tipo, cara, é uma briga nossa lá dentro, sabe?
Tenso.
Mas, tipo, eu faço meu trabalho. Agora, se os caras lá estão, tipo, empenhado em melhorar ou não, aí, cara, é com eles, mas eles têm que melhorar, cara.
Isso.
Pô, o Facebook é uma plataforma gigante. Tem grana pra caramba, tá ligado?
Tem, assim como a EA Sports, que não quer dizer nada, né?
Você usou um exemplo bom. Talvez o sentido seja as empresas não ter dinheiro, aí elas funcionam.
Isso, as empresas fodidas que prestam atenção no consumidor. Mas, cara, pra quem deu play aqui e eventualmente não te conheça ainda, ou te conhece e não saiba exatamente quanto tempo tu tá aí nessa luta na internet, como é que tu te apresenta aí, Magal por Magal, e tua trajetória virtual? Até rimou.
Ah, o Magal doidinho, né? Maluquinho, com um monte de arrumador de confusão. Não, pô, sou o Magal. Eu comecei a fazer vídeos pra internet lá no começo do YouTube. Aí não deu muito certo. Comecei a trabalhar. E até que surgiu uma oportunidade de ser editor no Porta dos Fundos.
Mas quando tu entrou pro Porta, tu já tinha bastante coisa na internet.
Cara, eu tinha coisas minhas, mas não eram bombadas assim, não. Eu fazia muito vídeo pro Satirismo.
Sim, pode crer.
É, e o Satirismo meio que... O Zaro, que era do satirismo, me apresentou pro Kibe. Aí o Kibe, porra...
O Zaro, que era do satirismo, e trabalha na EA agora, né?
É, olha como é que é a vida. Olha como Deus tá olhando por todos. E rindo.
Toda vez que eu falo mal do FIFA, eu fico pensando se o Zaro não vai me dar um follow. Mas não aconteceu ainda. Eu acho que ele tá ligado.
Cara, mas o Zaro é um cara muito gente boa. Ele e é um cara muito, tipo, sei lá, acho que ele é meio muito aéreo. Ele não sente as coisas. Eu posso mandar um áudio pra ele esculachando, sei lá, 5 minutos, que ele fala, pô, Magal, que isso? Não fica assim não, tá ligado? Tipo, é um cara muito de boa, cara. O Zaro é muito de boa. Mas eu entendo que, cara, e a galera pega muito no pé dele, né? Comunidade BR, assim, porque é um cara que a galera... Tipo, ah, é o cara da EA, então tudo que dá merda no FIFA, o pessoal vai atrás dele.
É o cara que fala português lá, né? Ele que vai explicar pros gringos o que a gente tá sentindo.
Cara, que tem gente marcando ele falando, porra, não tirei nada nessa premiação, e marca ele. Tá? Como se fosse ele que ficasse assim, o Zezinho Gamer, peraí, ele tá... Ah, eu vou mandar um manda-andar pra ele, não vou mandar um... Tá ligado? Pode crer.
Eu tô
É, cara, é divertido, cara. Eu gosto do Zaro, gosto pra caralho do Zaro.
Ele é demais.
E, pô, bem ou mal, foi ele que me apresentou pro Kibe, tá ligado? Eu sou até meio ingrato, eu acho, nesse sentido, porque eu tinha que ser mais tranquilo com a EA, com ele, tá ligado?
Ser mais, comprar mais sua parte.
É, porque, porra, caralho, como eu esculacho muito, é a empresa do cara, né, Brani? Eu não esculacho de legal, eu não falo assim, ah, que merda esse jogo. Eu pego pesado, eu falo, porra, que vontade de aprender a pilotar um avião pra poder derrubar no EA, sabe? Eu pego pesado, falo, caralho, a EA tem que explodir, mas com os funcionários dentro, sabe? Mas de bobeira, assim, eu mando na live às vezes, assim, os negócios. Aí...
Mas aí tu foi pro Porta por indicação do Zaro, então, pro Kibe.
É, não, o Zaro me apresentou o Kibe, aí a gente ficou meio brother, aí rolou uma falha de comunicação, porque o Gustavo Chagas, que trabalhava no Porta, me chamou pra trabalhar de editor, aí eu falei com o Kibe, caralho, é pro Porta? Ele falou, não, mas, cara... Vamos pro Porta. Eu falei, tá, vamos pro Porta. E foi meio que assim. Aí eu fui pro Porta. É, achei que fosse ser demitido com 1 mês de Porta, porque eu era o péssimo editor. O Ian me detestava, o Ian que era diretor-geral.
Sim, sim, sim.
Mas aí, como eu conquisto todos, né? Conquistei o coraçãozinho gelado do Ian. E aí, cara, deu tudo certo, tá ligado? Graças a Deus deu tudo certo. A gente começou a trabalhar junto. Aí um ano depois ele me chamou pra ser diretor. Aí eu fiquei lá trabalhando 6 anos no Porta.
Que foda, cara. E tu aparece em alguns vídeos também, né? Tu chegou a atuar também?
Nossa, já peguei muita mulher mostrando os vídeos assim, cara.
Funciona isso, cara? Porque antigamente, quando era tudo mato na internet, as pessoas valorizavam muito, assim. É que, claro, o Porta é gigante, né? Deve funcionar de qualquer maneira.
Não, é porque assim, eu tinha um vídeo que era com o João Vicente.
Tá.
Né? O João Vicente, porra, ele era ex da Cleo Pires, tava com a Sabrina Sato, claro. Porra, uma porrada de coisa. E tinha um vídeo que eu dava um beijo na boca dele no final do vídeo, no crédito. Uhum. Brian, era tipo assim, não precisava nem falar com a mulher. Eu falava, pô, tu quer beijar por tabela a Sabrina Sato? Aí a mulher ficava assim... Quê? Aí eu mostrava, eu já contei isso pra ele várias vezes, pro João, falava, caralho, moleque, acho que eu nunca peguei tanta mulher na minha vida por causa de alguma coisa, foi por causa desse vídeo aí. Aí eu mostrava o vídeo e desenrolava com a mulher, cara. E o negócio é muito bom, né? Na verdade, não é, olha como é que são as coisas, né, Brian? Eu achava que era uma vantagem você, muito boa você ser conhecido na internet.
Tá.
Quando eu comecei a ser conhecido e tal, né, por causa do Porta. Uhum. Porque eu chegava nas garotas e mandava mensagem, eu falava, cara, tá vendo? Eu ser conhecido é um álibi, é um negócio pra garota falar assim, porra, é um álibi? Não, peraí, falei a palavra errada. É um porto seguro. A mulher vai falar assim, pô, o cara é conhecido, ele vai ser legal, ele não vai ser um merda, não vai fazer merda, né? Tipo, porra, irmão, 3 anos depois disso... Uma porrada de famoso, gente famosa levando Exposed, o porra, nego do Borel lá levando uma porrada de porra. Sabe, tipo, caiu por terra esse negócio. Acabou. A mulher hoje em dia, se chega uma mensagenzinha no verificado no Instagram, a mulher fala, ih, caralho, já vai partir pro um gaslighting comigo. Já vai fazer um combo de mansplaining
isso
comigo.
Aí, né? Um pouco é culpa do Big Brother também.
É, também.
O Boninho acabou com a fama da galera.
Exatamente, cara. Eu achava que era um bagulho que era uma vantagem, tá ligado? Porra, a mulher fala assim, pô, conhece esse cara não vai fazer merda comigo, não vai ser zoado. E aí, porra, sonho meu, né? Que agora todo mundo tá levando Exposed. E olha só, o Magalzão, que era o machistão, cadê? Não tem nenhum Exposed, tá vendo? Nenhum cancelamento.
Maravilhoso, maravilhoso. E tu tá fazendo podcast também agora, né? Que é o Broxada Sinistra. A galera me fala bastante do podcast. Geralmente, quando me pedem pra te ligar, inclusive, falam por causa do teu podcast.
Ah, que maneiro, cara. Tipo, eu tô fazendo, mas assim, eu tô meio em ato agora. Porque... Ah, cara, final do ano teve um monte de coisa que rolou, e aí eu tava meio mal de cabeça. E aí eu falei, vou dar um tempinho, Porque, cara, eu não consigo, quando eu tô meio ruim de cabeça, eu não consigo produzir as coisas, não. Eu acho que fica meio ruim, sabe? Tipo...
Sim, sim, sim. Não, e até melhor não fazer, se tu não tá assim, do que fazer por obrigação, porque tu fica pior e não compensa, assim, não vale.
Sim, sim, sim. E é uma parada que eu sou muito verdadeiro no podcast, sabe? Claro. Tipo, eu falo, às vezes, muita coisa que é realmente a verdade e tal. Então, ia ficar sempre um clima meio merda no podcast, sei lá. Só que aí, cara, tô querendo voltar. Só que aí pintou um bagulho novo agora que, porra... Eu tô pegadaço de novo, graças a Deus, cara, porque, porra, eu tava me sentindo bem zoado, assim, de ficar reduzido ao cara que fica gritando com videogame.
É um negócio que é meio difícil de explicar a tua profissão, né, pras pessoas, assim. Quando tu vai no médico, assim, e tem que preencher o cadastro lá, qual é a tua profissão? Aí tu bota, eu sou xingador da EA Sports.
Não é nem isso, cara. Eu comecei a me ligar nessa porra, porque, assim, eu vou ser bem sincero contigo.
Por favor.
A mulherada, vamos falar de mulher. Mulherada é o seguinte, cara... É, a mulher que é fora do meu meio, do nosso meio assim, ela não entende muito o nosso trabalho.
Não.
Então eu tava saindo com uma garota, porra, tava até gostando de sair com ela. Tinha uma carinha da mulher do Midsommar. Tinha a carinha da mulher do Midsommar, da lourinha lá.
Sim, sim.
Ontem assisti esse filme, fiquei pensando, pô, ainda bem que a gente terminou, né? Não foi pra frente, graças a Deus. Fiquei pensando nisso também. Só que assim, ela tinha a carinha de Midsommar, só que ela é porra. Ela perguntou pra mim, o que você faz, né? Porque eu já tinha saído do porta. Aí eu falei, não, eu jogo videogame. É minha profissão.
Tá.
Porra, era zoação o tempo todo, Brian. Era a mulher falando assim, porra, cheguei na mesa do meu almoço, meus pais perguntaram o que você fazia, eu não soube explicar, tá ligado? Era um negócio meio assim.
É ruim, é uma pressão realmente complicada.
Porra, só que eu fico bolado, brother. Porque a mulherada do nosso meio, tipo assim, ela entende que eu sou um gamer. Só que ela entende que eu sou um gamer de não sucesso, tá ligado? Então...
Cara, eu tenho um amigo que uma vez começou a namorar uma mulher assim. E aí todo mundo meio que trabalhava nesse meio de internet, produção de conteúdo e tal. E aí toda vez que a gente ia no bar que ela tava junto, tu falava uma frase e aí tu ouvia ele traduzindo pra ela, assim. Porque ele tinha que explicar pra ela quem era, sei lá, alguma referência da internet que a gente tinha falado. É meio estranho, assim. Mas eu também entendo, tipo, minha namorada estuda medicina. E vai chegar um momento que ela vai se formar e que eu vou estar numa mesa com vários médicos e ela vai ter que fazer isso comigo, tá ligado? Então, então tipo, o que é patela? Ela vem me explicar, não, a patela é o não sei o que é do joelho. Eu fico, tipo, são várias bolhas, né, que na real não tem quem tá certo ou quem tá errado, mas eu entendo o sofrimento que é tu tá deslocado num universo desse.
Sim, desde quando eu assumi que eu sou gamer, gosto de anime, eu não peguei mais ninguém na minha vida, entendeu? Tô brincando.
Não rola uma balada Naruto ali na Augusta? Eu aposto que tem.
Balada Naruto?
Certeza que tem.
Mas assim, mas é foda, cara. Daí, é tipo assim, é porque eu acho que a nossa felicidade, ela tem muito a ver com isso, de a gente se sentir útil, se sentir, sabe, bem com trabalho, bem com saúde. Eu coloco três pilares, falando muito sério, eu coloco três pilares que é trabalho, relacionamento e saúde. Relacionamento eu nunca tive, então esse pilar eu tô sempre... esse bagulho eu tô sempre fudido. Mas assim... Se eu tenho dois, pelo menos, eu tô bem. Se eu tenho saúde e trabalho, eu tô bem. Se eu tenho relacionamento e saúde, eu tô bem. Se eu tenho... Entendeu?
Entendi.
Eu coloquei sempre essa meta, assim, meio doida. No Porto, eu cheguei a ter, cara, trabalho, saúde e relacionamento. Foi legal.
Olha aí.
Foi maneiro. Tá, é o momento mais feliz da minha vida. Na pandemia, irmão, eu tava... Meu trabalho era o quê? Ficar gritando com um boneco que chuta a bola pra fora.
Certo.
Não é trabalho. Pra mim, tipo assim... não tô falando que ser streamer não é trabalho, não. Tô falando que o que eu estava fazendo não é trabalho, desculpa. Tá ligado? O que eu estava fazendo que é ficar gritando e dando chilique, esculachando a galera. Isso não é trabalho pra mim, tá ligado? Se é assim, porra, virei um puta streamer na pandemia. Legal, trabalho. Mas o que eu tava fazendo é trabalho. Saúde, porra, eu até tentei dar um gás ali no começo, fiz uma dieta, não sei o quê. Mas, porra, a saúde mental, que é a mais importante, tava indo pro ralo,
pois
tá ligado?
Pois é.
E relacionamento, cara, porra, é foda. Você chega na garota na pandemia e fala assim, pô, vamos fazer alguma coisa. Aí a mulher, não, tô respeitando a quarentena. Aí ela tá furando com outro, tá ligado? Quando a mulher tá respeitando a quarentena.
Aí é triste.
Exatamente.
Aí é triste, aí não tem aprovação da OMS.
A maior frase que rolou na pandemia foi o seguinte, se a mulher não está furando a quarentena, você está furando com outro. E era a coisa que mais acontecia, assim. Mas aí, tipo, cara, eu cheguei no fundão do poço, assim, com esse sentimento, sabe? De não estar feliz em nenhum momento, assim, de nada.
Claro.
Aí, porra, agora pelo menos eu peguei um trabalho que, moleque, eu tô muito feliz, assim, tô me sentindo preenchido mesmo, sabe? Tipo, caralho, que foda o trabalho que eu tô.
Mas calma aí, a gente continua o papo com o Magal, momento momento a Lura para lembrar que o ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto para estudar na Lura e ter acesso aos mais de 1000 cursos que a plataforma oferece. Se você não conhece a Lura, saiba que você não precisa furar a quarentena para ter acesso aos mais de 1000 cursos que a Lura oferece, porque tudo isso está disponível na plataforma da Lura, que é maravilhosa, tem diversos recursos muito legais e todos esses recursos incríveis e os mais de 1000 cursos estão disponíveis em todos os planos que a Lura oferece, que são o plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max. Se você entrar agora no alura.com.br/promoção/eutavalá, além dos R$100 de desconto que você ganha, você também garante ali uma organização dos cursos por categoria. Tem curso de mobile, de programação, de front-end, de UX, design, data science, inovação, gestão, marketing digital, coisas que podem ser utilizadas aí no seu ramo, mesmo que você não trabalhe diretamente com tecnologia. E com essa organização aqui de estrutura de cursos, você pode saber um caminho legal para começar a estudar na Lura, porque é óbvio, você não vai fazer os 1000 cursos, mas você pode encontrar ali um curso que interessa e depois desse você vai aprimorando os seus conhecimentos e se aprofundando em uma área para ser um profissional em T, como a Lura sempre fala. alura.com.br/promoção/eutavalá. Aproveite R$100 e vem estudar na Lura também. Agora sim, vamos continuar ouvindo a história do Magal. E esse trabalho é secreto ainda ou tu pode falar sobre ele?
É, eu não posso ainda falar muita coisa,
tá,
não.
Okay.
Não posso falar muita coisa, não, mas, cara, tem a ver com também direção e tal. Então,
legal.
Tipo, porra.
Vai trabalhar no Uber, tem a ver com direção.
Isso, direção.
O aplicativo aceitou. Aí, finalmente, minha documentação tava foda.
Eu que dirigi 6 anos no Porta, achou que eu não ia dirigir de novo. Aí eu pôr uma selfie minha no Uber. Num Celta Sedã. Celta Sedã, nem sei se existe.
Celta Sedã preto, que é o Uber Black.
É isso, então é isso.
Cara, isso é um papo nada a ver agora. Mas tem um carro da pamonha que passa aqui na minha rua todo dia. E aí eu sempre ouço, assim, mas eu nunca tinha olhado pela janela pra ver. Esses dias eu olhei, cara, e é um puta de um carrão. Eu até olhei pra falar e esqueci agora. Mas é um... Cara, é um carrão. É um Uber Black, assim. Aquele Uber mais caro que o motorista até te dá bom dia quando tu entra. E eu fiquei muito chocado, assim. Tipo, os caras da pamonha são grandes empreendedores. Que eu não tinha noção.
Mas é óbvio. Cara, acho que qualquer pessoa que vende coisa básica, assim, é grande empreendedor, né, cara?
Tipo, pamonha é coisa básica?
Ah, é alimento, não?
Acho que sim. É que, não sei, talvez eu esteja sendo altamente preconceituoso com os pamonheiros.
É a comida básica do povo brasileiro. É pamonha, feijão e carne, né?
De repente, assim, um puta preconceito meu, mas eu sempre imaginei que era uma Kombi que passava. E aí, cara, é um carro, um Uber Black da pamonha.
É um carro da Ferrari, né? Tipo...
Cara, eu vi o dia lá, que carro que era, que eu queria twittar e eu não queria dar informações incongruentes, mas eu já esqueci. Eu não entendo nada de carro.
Não, eu sou horrível com carro. Eu sou exatamente você, cara, porque assim, às vezes que eu peguei carro pra dirigir, eu lembro que uma garota foi me visitar no Rio uma vez. E aí eu falei, meus pais moravam em Resende, tinham 2 carros, eu falei, pô, empresta um carro pra eu fazer uma graça pra ela, né? Eu não tinha muito dinheiro ainda, então eu não podia alugar um carro.
Sim.
Porra, peguei lá o Peugeotzinho lá que eles tinham, Peugeot 206. Cara, era um inferno. O carro ficou na garagem, eu resumo. Não saí nenhum momento com ela com o carro. O carro ficou na garagem, a gente ia meio que, porra, pra praia a pé, ia pra tudo a pé, quando ia sair pegava táxi.
Mas cara, tu sabe dirigir, pelo menos, porque eu nunca nem aprendi.
Ah, não, sei dirigir, mas minha carteira tá vencida acho que 1 ano, tipo... É uma cara, eu gosto de pegar carro pra fazer viagem, assim, sabe? Ah, vou
claro,
pegar um carro e vou pra
claro.
Goiânia. Porra, do caralho, aí pegar uma estrada de 10 horas, 12 horas. E com alguém, né? Porque também sozinho é barra.
Sim, sim.
Mas, cara, carro pra ter dentro de cidade hoje eu acho muito idiota, assim.
É, muito aprender, mas aqui em São Paulo não faz nenhum sentido.
Pô, São Paulo você tem, você tem metrô, você tem Uber, tá ligado? Tipo, pô, Uber é barato, cara. Uber, o lugar mais caro que eu vou fica, sei lá, 35 minutos daqui, que é a galera que mora, meus amigos que moram lá no Morumbi, sei lá.
Sim.
Pô, 35 minutos daqui dá R$22.
É, pode crer. Não faz sentido dirigir.
É muito barato.
E tu ainda não precisa xingar ninguém.
É, e você fica no, lá em, cara, eu durmo muito, né? Eu sou que nem galinha. Eu encosto, eu durmo. Porra, eu encosto no carro, cara, eu sempre durmo. É, tipo, é bizarro.
Eu fui ver aqui, é um Ford Focus da pamonha. O que não deve dizer nada pra ti se tu não entende de marca de carro, mas a pessoa que tava ouvindo e tava curiosa, agora já sabe.
Ah, um Ford Focus. Um carrão.
Tu sabe que carro é?
Não, mas...
Foi isso que eu falei. Que, tipo, dizer que é um Ford Focus não deve fazer nenhum... Não deve resolver a tua questão se tu não entende de carro, assim como eu não entendo, mas deve ter alguém ouvindo aí que ficou esclarecido com essa informação.
Acho que o único que eu conheço é Fusca, Kombi, e Uno. São os três carros
que eu conheço. Estamos atualizados na mesma época, então, de carro que eu também... São os que eu reconheço. E nunca tem, tipo, o Fusca do Uber, pra eu saber, assim, quando o aplicativo me disser é um Fusca vermelho, eu falo, caralho, eu sei que carro é. Não preciso nem olhar a placa quando chegar.
É, exato. Eu só olho placa. Não adianta nada.
O modelo.
Pra mim, apareceu a marca do carro.
Maravilhoso. Cara, quando eu disse que eu ia te ligar aqui, algumas pessoas pediram histórias clássicas da tua vida, e eu tenho algumas palavras-chave aqui, como, por exemplo, histórias do vacilo. O vacilo é teu cachorro, né?
Sim, meu cachorro. É um cachorro que, porra, eu peguei quando eu tinha acabado de terminar meu namoro.
Olha aí.
Então eu acho que eu preenchi muito esse vazio com ele, que é uma coisa muito errada.
Não, mas é legal, porque realmente funciona, né? Tipo, o cachorrinho, ele te dá uma preocupação de tu cuidar da vida dele, e também te dá um pouquinho de amor quando ele tá de boa.
Mas já não tá na hora de eu buscar esse amor que tem nele numa garota, Brian?
Talvez.
Vamos parar pra pensar assim.
Eu tentei te dar um consolo aqui, mas não consegui, então.
Ah, o vacilo sempre tem as histórias que eu conto dele, né, cara? Que, porra, é um cachorro que... Pô, já teve uma vez que eu tava com a garota, daí ela começou a falar, nossa, que cachorro engraçado. Aí eu fui olhar, ele tava com uma camisinha usada na boca. E aí ele tinha só, sei lá, 5 meses de idade.
Como se fizesse alguma diferença, né? Tipo, não, ele é um cachorro adulto, ele pode pegar camisinhas que não tem problema nenhum.
Não, Brian, faz muita diferença. Imagina você ver um cachorro seu adulto já com uma camisinha na boca, é chocante.
É.
Mas se ver um cachorro que é um puppy ainda, que é um negocinho, uma bolinha de pelo, com uma camisinha gigante na boca, gigante não, média.
Gigante. Tu não precisa de rebaixar também. Usa... Pode dizer que era uma camisinha gigantesca.
E quando eu fui pegar a porra da camiseta, engoliu, né, cara? Foi
puta
pior ainda.
Puta merda, cara. O que eu ia falar isso, que o problema de ser filhote, às vezes, é que o filhote, ele é tipo um bêbado, assim. Ele tá o tempo todo tentando morrer. Se tu deixar ele sozinho um pouquinho, ele se mata. Então, tu tem que ficar atento.
Não, tá louco. Não, e aí teve história também que eu fui com uma garota. Daí, porra, a garota era minha alternativa. E ela tava durante, porra... A gente lá na cama e tal, ela durante a parada toda assim, ai, não sei o que, de vômito. Aí eu falei, porra, não vou vomitar você não, né? Pensei que a mulher, pô, alternativa, eu queria que eu vomite nela. E aí, porra, no meio da noite eu descobri que o vômito que ela tava falando era o nosso querido vacilo, que tinha vomitado em cima da gente enquanto a gente tava transando.
Nossa, cara!
É. E aí acordei com uma poça de vômito no pé, assim, sambando nessa poça de vômito. E ela falou, falei que o cachorro tava vomitando. Eu falei, porra, eu achei que você queria que eu vomitasse em você. Eu achei meio estranho. É a primeira vez, não é nem o terceiro encontro, se fosse o quarto.
Não temos intimidade ainda pra vomitadinha.
É, pra vomitadinha.
Mas a vez que ele engoliu a camisinha, o que que deu? Ele sobreviveu, né? Porque ele tava aí depois pra vomitar na galera.
Ah, a gente deu uma ração com azeite e dia seguinte ele passou correndo pela sala com a camisinha saindo da bunda, né? Tipo, eu tive que tirar uma camisinha minha usada da bunda do meu cachorro de 5 meses, sei lá.
E aí que tu retribui o amor que ele te deu. Porque tem que ser muito, muito pai pra fazer isso, pra passar por isso.
Exatamente.
Mas, cara, cachorro é foda, cara. Eu, quando peguei meu cachorrinho aqui, também não tinha noção, assim. Já tinha tido outros cachorros em casa, mas quando a gente é criança, o cachorro da casa é dos pais, na verdade, né? Ou da pessoa que cuida de ti e do cachorro. A criança nunca é responsável pelos perrengues. E ele engole muita coisa, cara, que eu fico preocupado, assim. E agora ele já tá maior, tá um pouco mais simples. Mas eu lembro quando ele era filhote, a gente fazia plantão no pet shop ali, que tinha uma clínica veterinária junto, porque eu achava que ele ia morrer todo dia.
O vacilo, ele chegou bem ferrado aqui em casa. Ele tinha doença do carrapato, sarna, anêmico, era tudo que você imagina ele tinha, cara. Só que, porra, eu cuidei muito bem dele, assim, sabe? Foi um negócio que eu não tinha muito, nunca tive um cachorro pra mim, assim, que eu cuidasse. Sempre foi isso que você falou, tipo, eu era de família e o cachorro era de família. Então, tipo, porra, eu gostava de brincar com o cachorro, me divertir lá. Quando ele tava no perrengue, minha mãe ia lá, levava no veterinário. Meu pai ia, cuidava do bicho, sabe? É outra coisa, é outra pegada, cara.
Foda. E de histórias do vacilo, tu lembra de mais alguma coisa? Ou tem alguma outra história da tua vida aí que tu reservou pra esse momento especial?
Ah, cara, do vacilo, é porque, tipo assim, o vacilo tem as clássicas dele, sabe? Tipo, mas acho que as mais engraçadas são essas que tem a ver com sexo.
É que é engraçado que quando as pessoas pedem pra o convidado contar alguma história, é porque o convidado já contou a história em algum lugar, então a pessoa já conhece. É, fica aquela coisa um pouco repetitiva na tua cabeça.
Ah, sim, não, mas é óbvio, né? Tipo, acho que a gente meio... Eu mesmo que, pô, já participei de milhões de podcasts na podiosfera, sei lá como é que chama isso. Realmente tem muita história assim que eu já contei diversas vezes, tá ligado? Mas, cara, do vacilo, deixa eu pensar, porque, cara...
Não precisa ser do vacilo, eu só falei porque foi o que mais pediram, assim. Mas pode ser qualquer outra coisa que tu já tenha contado em algum lugar aí, que contar de novo com um pouco mais de detalhe ou sei lá, tu que manda.
Eu vou contar o negócio da pegada do anime, posso falar? Por favor. Eu achei bem estranho, uma decisão minha muito idiota que eu tomei.
O que que é?
E eu só fui perceber que essa decisão era idiota um dia antes de tatuar e mesmo assim eu tatuei.
Oh, louco.
Porra, eu tinha no braço esquerdo, eu tinha aí o Meko, que é do Kakegurui. Que eu fiz que eu achava, porra, uma personagem, porra, foda, que eu achei, sabe? O cara fez o desenho e ficou do caralho. Eu falei, quero tatuar essa merda, sabe? Tipo, sim. Porque foi um negócio assim, eu comecei a assistir Kakegurui e comecei a falar na internet. Porra, adoro Kakegurui, Kakegurui é foda, não sei o quê. Porque eu tava gostando, achava divertido. Era um negócio de aposta, sabe? Coisa meio do meu mundo, assim.
Eu sei que é anime esse. Eu nunca assisti, mas esses tempos eu tava com vontade de começar a ver anime. E aí algumas pessoas me deram umas dicas, assim, e eu passei por esse. Tem uma, é a mina que segura umas cartas e tal, né?
É, ela é apostadora e tal, compulsiva e tal, viciada, maluca. É,
ela podia ser um personagem assim, da novela das oito, mas ela tá no anime.
Exatamente, ela podia ser o Magal, mas tá no anime. Mas eu achei bonito, porque, tipo, eu tava assistindo e alguém falou, cara, o Marcel Meira quer fazer uma tatuagem com a Kakegurui. Ele postou outro dia no Twitter dele, no Instagram dele. Pô, você não faz uma tatuagem, ele tá querendo fazer e tal. Aí eu comecei a conversar com ele, o Marcel que fez a tatuagem, e ele mandou o desenho, eu fiquei apaixonado do desenho. Falei, cara, que desenho foda, sabe? Tipo, caguei se o anime é bom, se não é, se o pessoal acha ridículo. Achei o desenho foda. Eu falei, cara, vai ser maneiro ter essa tatuagem, tá ligado? Sim. E fiz. E aí eu fiquei com o braço direito livre e falei, ah, cara, vou fazer um desenho agora que eu goste, sabe? Tipo, que eu gosto de verdade, que seja bom de verdade, não que seja, né, que seja punch pelo meme, tá ligado? E aí eu pensei no Hunter x Hunter.
Tá.
Só que eu fiz, cara, uma criança, que é, sei lá, de seus 11 anos no meu braço direito. E é foda, cara, porque eu comentei pra galera, falei, cara, como é que eu vou bater punheta agora, tá ligado? Porque, cara, tipo...
Entendo o teu dilema.
Eu até falei com o Marcel Meira, eu lembro exatamente esse áudio pra ele, eu falando assim, cara, eu vou tatuar uma criança no meu braço, eu não vou poder mais bater punheta, porque é o braço direito, tá ligado? Aí ele falou, porra, mas você bate punheta olhando pro seu pau? Eu falei, cara, é verdade, tem esquisito aí. Então, desde então, quando eu vou me masturbar, eu masturbo de venda.
É uma parada meio fetiche, assim.
Olhando pra parede, porque, cara, é foda, tem que tomar cuidado com as paradas que a gente tatua.
E é no antebraço, né? Eu tô olhando o teu Instagram aqui agora. Então, realmente, é num lugar, tipo, não é como se fosse quase no ombro, assim, é lá embaixo mesmo.
Não, tipo, é foda, não pode olhar pra baixo quando eu tô fazendo essas coisas mais, tá ligado?
Maravilhoso.
Isso não, é muito errado. Gostou da história, Brian, que você queria? Ai, conta uma história.
Fiquei bem satisfeito.
Essa eu nunca tinha contado, eu acho.
Muito bom, cara. Muito bom. Porra, legal muito demais, bom. Cara. E na internet aí, o que que tu anda fazendo mais? Tipo, se as pessoas quiserem ir te ouvir em outro podcast, tu tá no Não Ovo ainda? Tu saiu de lá? Tu tá com pretensão de voltar o teu podcast aí, Broxado, ela que era com o Totoro? Quais são os teus planos?
Tô sim, cara. O problema é que, tipo assim, a gente tinha o Gala, que era o terceiro membro, que era um cara, porra, muito engraçado, que dava cara pro programa. Só que, porra, o Gala meio que meteu o pé do bagulho, sabe? E a gente começou a fazer um negócio que era ficar chamando um terceiro convidado, sempre.
Ah, entendi. Mas ele saiu porque ele quis, assim? Ou porque o podcast parou e ele não vai voltar?
Eu acho que ele começou a crescer muito e aí ele não tava preparado pra isso, pra muita gente atrás dele, muita gente mandando mensagem. Porque ele ficou meio que o fenômeno do Broxada, tá ligado? O cara era meio que tipo... Porra, o pessoal via Broxada mais por causa dele, tá ligado?
Entendi.
Porque o cara era muito bom mesmo. O cara era uma puta chada, assim. E aí, quando ele saiu, perdeu muita força, tá ligado? O bagulho. E aí, eu acho que ficar chamando convidado é uma parada meio que, sei lá, não é a cara do bagulho,
entendi,
tá ligado?
Entendi. E aí, vocês têm algum plano B na manga ou vão amarrar ele e fazer ele voltar?
Ainda não, a gente tá tentando isso, fazer amarrar ele. Ele quer um salário, a gente vai tentar conseguir esse salário pra ele. É porque o cara era muito bom mesmo, Brian, tipo assim, é um negócio surreal, tá ligado? A gente fez especial de Natal, ele topou participar de um especial de Natal. Porra, é o programa com recorde de audiência, sabe? Porra, a galera toda ouviu pra caralho, a gente tava mó tempão sem fazer. E o pessoal tá bem, o pessoal gostou bastante do podcast, só que realmente eu dou mole, cara. É porque assim, eu gosto muito de eu editar a parada, eu ter o poder da parada, eu ter o controle total do negócio, sabe?
Saquei, mas é uma responsa meio louca, né?
É uma responsa louca, porque às vezes eu não tô afim de editar, tá ligado? Eu estou de saco cheio e tipo...
Não, e demora, a galera não tem noção. Às vezes, tipo, uma hora de podcast, tu leva muitas horas pra editar, não é...
Porra, Broxada, eu gravo, sei lá, 50 minutos de material, eu levo 3, 4 horas pra, sim, deixar redondinho, porque cara, eu corto espaço, eu corto o ar, corto, sabe? Tipo... É complicado o bagulho. Às vezes eu tiro uma piada, coloco em outro lugar, sabe?
Caraca,
tipo...
esse é um rolê muito grande, cara. Quando eu editava, eu tava lá, era tipo isso, só que eu demorava mais ainda, porque eu era muito ruim. Tu já tem noção de edição, eu não tinha. Então, foi... assim, muito bom quando eu consegui terceirizar essa parte, porque melhorou pro ouvinte e melhorou a minha vida também, porque era realmente difícil.
O bagulho é o seguinte, é que, tipo, a experiência que eu trouxe de edição foi essa, de edição de vídeo e a pegada que eu tinha no Porta, assim, sabe, de comédia, o timing de comédia.
Sim.
Então, é o que eu falo, muitas vezes eu tenho que tirar um arzinho, tenho que, às vezes, deixar um ar pra piada fazer sentido. Então, e é um cuidado que eu tenho, tá ligado? Que eu fico pensando nisso, porra, Brad, eu vou...
Cuidado de diretor.
Exatamente, exatamente. E eu não sei se eu posso confiar isso em outra pessoa, sabe, tipo, e aí cai o bagulho da qualidade, não sei, é muito complicado o negócio, cara.
Pode crer, por isso que é legal. Às vezes a gente ter os nossos projetos, mas participar de outras coisas que a gente não seja tão apegado assim, né? Porque aí tu consegue relaxar um pouco mais. Quando tu tá muito assim, um projeto do coração, tu não consegue terceirizar as coisas, justamente por isso que tu falou.
Sim, sim. É exatamente isso.
Da hora demais. Cara, bom domingo pra ti aí, vai jogar um FIFA, relaxar um pouco a cabeça.
Caraca, foi um tchau mó rápido, assim. É isso aí, irmão. Então, vai tomar no seu cu. Valeu,
não,
seu
pô, trouxa. Obrigado por ter participado.
Me enrolou 2 semanas pra gravar essa merda, que seu isso, lixo. Cara.
Não, a tua agenda, eu tô ligado que é complicada. Tanto que eu não costumo gravar final de semana, mas fiz questão de estar aqui neste domingo de calor.
Que
então,
isso.
Então, agradecer aí por ter topado conversar um pouco com a gente aqui. Foi legal demais. E quando quiser trocar outra ideia, me dá um toque aí que a gente combina.
Pô, Brian, eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Um salve aí pra sua audiência, pro público que te acompanha. Muito obrigado pelo convite.
Tamo junto.
Eu tô um pouquinho meio sem energia hoje mesmo, tá? Te falei que eu tava meio cansado.
Pode crer. Não, mas tá todo mundo assim, cara, nessa época. E especialmente nesse calor.
É calor,
que eu não
cara.
Calor.
É o calor, tá ligado? O calor deixa a gente improdutivo, deixa a gente cansado, cara. A noite de sono não é boa, sabe? Os negócios são muito doidos.
Não.
Mas é isso, cara. Agradecer de coração aí. Muito obrigado. E sucesso, viu, cara? Tamo junto.
Valeu, tamo junto. Eu que agradeço, cara. Um abraço pra ti. Vou deixar linkado no post aqui tudo que a gente conversou durante este episódio para as pessoas encontrarem com facilidade.
Valeu, tamo junto, cara. Um abração.
Tamo junto, um abraço. Falou. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Magalzão, que não tava muito no clima de contar história, mas é o que eu falo, o FIFA, ele destrói vidas. Não entre nesse vício de FIFA, porque ele cansa, ele estressa a pessoa. A pessoa pensa, não, eu vou entrar aqui, vou descansar, vou jogar um videogame, vou relaxar, e na real ela fica puta e não consegue depois fazer mais nada. Então, Rodrigo Magal, um cara que eu curto bastante aí, e que com certeza vai voltar no Eu Tava Lá depois, mais no clima, mais inspirado, para contar grandes histórias para você, porque eu sei que ele tem muitas vivências bacanas aí e coisas legais pra compartilhar com a gente. Se você gostou, manda mensagem nas redes sociais aí, pede pro Magal voltar, que eu terei um prazer de ligar pra ele novamente. A gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá. Lembrando que se você está ouvindo esse podcast aí no site do Eu Tava Lá, ou no Spotify, ou no Deezer, ou no Apple Music, ou em qualquer lugar, você pode navegar pelo aplicativo e com certeza vai encontrar outros tantos episódios aí, mais de 150 episódios, com convidados muito legais e histórias muito legais que eles resolveram compartilhar conosco também. Beijo, até o próximo episódio. Tchau.